Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
Ah, então é isso, minha gente. Acabou o carnaval, começou o ano.
Acabou nada,
Fábio. Acabou ainda não?
Acabou
ainda tem
nada,
mais
Fábio. Tem água pra passar debaixo dessa ponte.
Em São Paulo tem julho.
Tem
gente indo pro camarote chamando nossa, não me convido. Depois que é coxa, não sei o quê.
Mas começou também o papo de segunda aqui. Estamos aqui ao vivo nessa ressaca da Folha. Eu tô rouco, aproveitei pra caramba. As vésperas da final do BBB, realmente é um ano que vai começar já já. Tô aqui com os meus brothers, JV, FB, MC. Estão aqui do ladito, ei, que bonito. Mas nessa macholândia aqui, tem uma sister, sim. A jornalista do esporte, comentarista de futebol aqui da Globo, Ana Thaís Matos está aqui. Seja bem-vinda.
Obrigada.
Já te peço desculpas pela nossa bobolândia aqui.
Tô acostumada.
Tá acostumada. Inclusive, é disso que a gente vai falar. BBB termina amanhã e nosso grande Paulo Vieira falou que essa edição foi a edição do sagrado masculino, da brodagem escancarada. A gente vai debater agora se essa cumplicidade, esse afeto entre os homens do BBB, fora dele, é quebra da tal masculinidade tóxica ou é justamente a perpetuação do Clube do Bolinha. Então vem junto na hashtag Papo de Segundo GNT. Você chegou, tá acompanhando o BBB?
Tô, super.
E sentiu essa relação dos homens aí como boa, ruim, esquisita?
Eu achei esquisita, assim.
É, né?
Me chama a atenção, claro. Eu acho que é uma coisa muito normal. Esse coleguismo, né, entre os homens, isso pra mim tá sempre muito claro.
Bromance.
É, eu trago sempre muito pro meu lugar, assim, né? Eu vejo muito no jornalismo, às vezes os caras, eles se elogiam o tempo inteiro.
Ah,
colocam o tempo todo ali. Ah, nossa, minha matéria com meu parceiro. Alguém vai lá e faz uma reportagem legal. Eles estão sempre se consumindo. O homem se consome muito, né?
Legal.
Então, eu acho que o BBB, pra mim, essa edição, acho que é um recorte meio do que eu já vivo, né? Então, às vezes começou até a me irritar, falei, gente, eu não aguento mais, homem, ó. Cara, isso aí, juro, é um recorte do que a gente já vive, né? Esse coleguismo aí é uma coisa muito
legal. Mas você não acha que, assim, é um pontinho de evolução o toque?
Não tem? O beijo.
É o beijo, eu te amo, ou você acha que sempre foi assim?
Não, eu acho que os homens demoraram muito pra falar eu te amo, né?
Uhum.
Eu falo isso pro meu pai, eu fiquei anos, nunca ouvi meu pai falar eu te amo até pros filhos.
Ah, não falava nem pra filha mulher.
Não, assim, era uma relação muito dura, né? E eu acho que isso teve um impacto até no alcoolismo dos homens, assim. Porque o cara, ele resiste tanto a falar sobre os sentimentos, a expor o que ele pensa, a ser, né, um pouquinho mais frágil, que ele recorre ao alcoolismo. Eu convivi com homens alcoólatras sofrendo separação e etc. Porque não fala eu te amo. Acho que nesse ponto é muito bacana olhar esse ponto de vista. Mas eu acho que eles só colocaram em evidência algo que já existe, né? Que é esse coleguismo, essa admiração que o homem tem pelo outro homem, né? É uma admiração, assim. Os caras olham, eles se identificam no outro, né? Eles gostam do que eles veem, eles se veem no outro. E quando não se vê, se projeta no outro, né? Então, acho que teve um pouco de exagero.
Isso, né? Não pegou bem pra ela. Ela não convenceu bem. Ela tem coisa a dizer sobre isso.
Eu gostei disso. Obviamente, como você bem sabe, mas todo mundo sabe também, ou esse mundo do esporte, esse mundo do futebol, é masculino. Mas eu quero entender, assim, de quando você entrou pra agora, assim, queria que você dissesse um pouco como era esse mundo quando uma mulher entra pra comentar, sei lá, e o que já mudou, porque alguma coisa deve ter mudado.
Sim.
Fala aí.
Acho que mudou a presença das mulheres, né? As redações estão menos resistentes.
As próprias redações.
Estão menos resistentes. Quando eu entrei no jornalismo, que eu não comecei a minha carreira, minha trajetória profissional no jornalismo, né? Eu entrei um pouquinho mais velha, eu lembro que as meninas que estavam antes de mim, elas sofriam muito do sentido da análise física. Então, as meninas iam ser contratadas, tinham sempre que ser as meninas mais bonitas do processo de seleção. E isso fazia muito mal para elas também.
Claro.
Porque aquilo chegava para elas. E eu lembro que isso aconteceu comigo. Quando chegou a minha vez, eu ouvi, né, depois que eu fui contratada no meu primeiro estágio, que quando eu cheguei para fazer o processo de seleção, os editores, todos homens, né, eles falaram o seguinte: ah, quando a gente viu que passou a única mulher no meio de 16 homens, a gente sabia que você seria contratada. Então, aquilo me pegou muito, assim. E aquilo acontece até hoje. O que aconteceu de diferente hoje é que nós temos mais mulheres. Poucas ainda. Mas eu acho que o mercado se abriu mais, as pessoas olham com um pouquinho mais de cautela, cuidado, respaldo e um pouquinho mais de espaço. Mas eu acho que o ambiente jornalístico no esporte, ele é extremamente tóxico. ele é extremamente tóxico, porque ele mistura muitas vertentes ali do que o homem gostaria de ser e do que ele não foi. E aí, quando ele vê uma mulher sendo o que ele não foi, aí, amigo, aí o negócio dá ruim.
Que ótimo
o negócio dá ruim.
A gente, um exemplo triste que ainda acontece com as mulheres no futebol foi a cabeçada que a bandeirinha Marcelo Neto tomou.
Parece que a gente está vivendo aonde, né?
Que loucura.
A cabeçada é que a bandeirinha tomou.
É da Desportiva Ferroviária do Espírito Santo, Rafael Soriano.
Se não me engano, o clube o demitiu e meio.
É, ele fala exatamente isso, que o Rafael Soriano foi demitido, suspenso preventivamente por 30 dias, vai ser julgado amanhã pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo. E é uma situação aí que você falou, né, João?
É, onde é que a gente tá que a gente fala assim, o treinador deu uma cabeçada na bandeirinha, o outro fala que a vacina não funciona, é uma, cada coisa.
Se fosse com qualquer pessoa ali, a violência já é um absurdo, né? Mas ele tá cercado de homens e ele foi pra cima da única mulher que tá ali, né? Então, assim, até isso me chamou a atenção. Isso me acessou muito na hora que eu vi, porque eu já
não sei,
vi...
eu desculpa te perguntar isso, porque eu não vi o caso bem, eu tinha visto o vídeo. É, era uma reclamação com ela ou era uma reclamação com a arbitragem?
Com a arbitragem. Com a arbitragem. Começou com uma decisão dela, né? E aí...
Mas foi uma decisão dela e por isso ele foi nela.
E aí, porque ela vai pra cima e ela fala assim, dá o cartão amarelo pra ele, dá o cartão amarelo pra ele.
Uhum.
É, foi uma... Assim, isso me acessou muito, essa imagem, porque eu me coloquei automaticamente no lugar dela. Porque eu já vi isso muito próximo de acontecer comigo.
Como
porque
assim?
Antes de eu ser comentarista, eu era repórter de campo, de rádio, né? É, e campo de futebol, principalmente as novas arenas, o torcedor fica muito próximo do campo. Então, assim, gente, tem sempre alguém que tá mais, né, exaltado, alterado ali. E eu sempre percebia que os xingamentos eram muito mais direcionados para mim do que para os meus, sei lá, 10 colegas homens que estavam ali fazendo exatamente a mesma coisa. E um rapaz veio para cima de mim uma vez... Assim, e apontando o dedo e falando, me xingando. E aí eu temi pelo pior. E quando eu vi isso acontecer com ela, na hora aquilo me acessou, assim, eu falei, cara, se isso aconteceu numa série, né, baixa, imagina a hora que isso for crescendo. Porque a violência no futebol tá um absurdo, assim. Porque as pessoas perderam muito o parâmetro.
Você acha que o fato dela ser mulher facilitou isso?
Eu acho que ele se sentiu mais encorajado.
Entendi.
Acho que ele se sentiu mais encorajado. Porque... ele tá cercado de homens ali, né? E na troca ali
ela
com
tá ela...
Ela
tá até mais distante.
Ela tá distante, exatamente. Ele vai até o encontro do corpo dela, né? Ele fica muito próximo a ela.
E enfim. Pelo que você tá falando, Ana, eu não tinha reparado nisso. Não sei nem se dá pra ouvir, mas... Esse negócio de ela falar, dá o cartão amarelo, dá o... Talvez ele tenha achado... Como é que essa mulher se coloca na posição de falar o que, que deve acontecer comigo?
É.
A bunda mole, né?
Ótima definição.
Eu tenho uma
outra, mas não pode falar aqui.
Eu também, eu tô tentando...
Pode?
Não,
eu tô tentando trazer uma linguagem mais polida também pro programa.
Mas há um ano atrás, você diria que ele é o quê?
Arrombado.
É o famoso... É o bom e velho arrombado. Que a gente tanto discute. Ô, Francisco, muita gente diz que o futebol tem uma coisa meio homoerótica ali, né? Aquele monte de homem junto, aqueles homens torcendo, aqueles homens vindo. Isso, e quando falam isso, é porque tem uma homossexualidade ali reprimida? Tem a ver com isso, de alguma forma, você acha, não?
Eu acho que o futebol profissional não tem muito homoerotismo, não. Porque é um esporte de alto rendimento, é um esporte muito tenso. Envolve milhões e milhões, tem muita cobrança. Está muito violento, como a Ana falou, assim. Tem violência... Existe um fenômeno, especialmente no Brasil, existe em outros lugares também, né? Mas que essa promiscuidade entre as chamadas torcidas organizadas e as diretorias dos clubes que ficam reféns dessas torcidas. Então, você tem, com muita frequência, invasão de torcedores no ambiente de trabalho dos jogadores e ameaças aos jogadores, de às vezes... agressão aos jogadores, isso é uma coisa...
Não, agora teve no Vasco, não sei se você viu o pessoal indo cobrar lá o técnico, acho que foi no Galeão que eles estavam embarcando, sim. E aí os caras, aqueles brutamontes em cima, deixa eu falar. E aí eu postei isso, coloquei assim, que vergonha, que tristeza. E muita gente falou, vergonha esse time do Vasco.
É uma loucura.
Tão certo, tem que cobrar mesmo.
Então, isso eu sinto falta, Fábio, de uma campanha nacional envolvendo... O Sport TV, às vezes, faz alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que todas as instâncias que participam disso deveriam participar. Assim, CBF, que às vezes eu me pergunto o que faz o futebol, além de ter 720 milhões na conta, né? Às custas do futebol brasileiro. Mas, assim, CBF, a organização dos próprios clubes com as suas diretorias, associação dos jogadores, torcedores ilustres e anônimos. Devia ter uma campanha nacional contra a violência. Mas, enfim, o ambiente do futebol profissional eu acho muito violento. O ambiente do futebol amador eu acho homoerótico, sim. Uma vez
como
eu falei
é isso?
Uma vez eu falei isso publicamente, foi um mal-estar na minha pelada. Eu fiquei um tempo sem ir até. Mas, assim, acho. Acho, porque é uma... tem um pouco a ver com o que a Ana falou, assim. Eu adorei a frase que a Ana falou de homem se consome muito. E tem uma coisa de admiração masculina, da virilidade, da performance que tem no esporte, a performance atlética que tem no esporte, a beleza corporal, a performance moral que tem no esporte. Você coloca tudo isso com os meninos sem camisa, comemorando, abraçados, o gol. Eu acho que tem, sim, uma espécie de contrabando homoerótico na cultura do futebol amador. É um contrabando, o que significa que se alguém fala isso como eu estou falando agora, a pelada de amanhã está todo mundo de camisa. Ninguém abraça, todo mundo faz gol à distância. E não confundir homoerotismo com homossexualidade. Assim, isso se dá entre pessoas que são heterossexuais, na maioria das vezes, mas que podem perfeitamente, sendo heterossexuais, serem homoeróticas, ou seja, terem a admiração pelo corpo do outro, pelas virtudes morais do outro, e trocar um contato corporal com o outro, isso tudo num ambiente de que dá prazer. Isso é um homoerotismo.
No mundo do rap, Emicida, tem esse sagrado masculino aí também?
Tem no mundo do rap, tem homoerotismo?
O pior que pode acontecer comigo na pelada é os caras me olharem tudo. É. No mundo do rap...
A partir de hoje, na pelada, você só vai jogar de camisa. Você só vai jogar no time da camisa.
Mas o Chico falou um negócio assim, que eu fiquei pensando que a gente tinha o nosso futebolzinho de quarta lá, né? Na firma. E começa a entrar, a rapaziada começa a conectar num Bluetooth, mano, da virilidade, quando eles juntam ali 40 caras, que expulsou nós, que eram os pernas de pau da parada, pra começar, entendeu? Porque começa a virar um negócio assim que parece que os caras estão indo dali pra Champions League. Então, no primeiro jogo, nós é, pô, tudo barrigudinho, tá ligado? Tudo, pô, vamos jogar aqui pra dar uma risada. O outro falando, pô, rapaziada, eu trabalho no mercado, não posso quebrar a perna, que eu... O negócio começa a virar uma parada tensa, mano. Entendeu? Começou a virar um negócio tenso. E... Ah, eu sou um cara suave, né, Fábio?
Eu quero que você não venha com futebol pra mim. Eu quero que você fale do mundo rap. Ele não vai mais jogar bola, eu quero que você...
Eu acho que o...
Bom, ele já não canta mais rap.
É, tô aposentado.
Já passou esse
Emicida, faz anos que ninguém me chama por esse nome.
Emicida, outro dia eu fui ver um show, eu me apaixonei pela pessoa errada.
Não, mas é interessante pensar numa coisa assim. Se a gente pensar na cultura hip hop, ao longo da história dela, houveram várias mulheres que foram fundamentais para que essa cultura se desenvolvesse. Porém, todos os artistas, todos não, mas a maior parte, 90%, para ser até numa estatística humilde, 90% das pessoas que teve reconhecimento foram homens, sacou? Então, a gente foi muito habituado a consumir outros homens, porque quando a gente chegou, existia essa atmosfera de tensão. E uma ideia de que os caras administravam essa tensão melhor do que as mulheres, saca? Porque, de certa forma, era de fato um ambiente tenso, mas essa premissa de quem manuseava melhor a tensão daquele ambiente, ela não era verdadeira. Mas, infelizmente, a indústria se valeu disso também, as pessoas passaram a consumir mais. Todas as artistas que eu conheço, elas precisaram se esforçar, se impor de uma maneira que para nós não era uma realidade, sacou? Eu penso, por exemplo, o João Vicente fica zoando meu chinelinho aqui, tá ligado? Mas tem uma coisa da imagem, essa coisa que a Ana começou falando, sabe? Primeiro você tem a invenção de um padrão, uma pressão estética e um tipo de postura que ele é exigido automaticamente das minas, que ele não é de nós. A gente se entende como diverso e é isso mesmo. Ele é diferente do outro humano e é engraçado isso aí. É da hora, nós convivemos por causa disso.
Até um certo limite, né? Até um certo limite também. Porque, né, a sociedade machista também não... Se você, por exemplo, há pouco tempo atrás, como a gente estava falando, você desse um beijo num cara e esse cara é esquisito.
Ah, sim, com certeza.
Tem um limite ali.
Dia que eu vim a primeira vez, você deu um beijo no meu pescoço, eu ia te dar um socão.
João beijo, João é beijador.
Eu sou João completamente homoerótico.
Sempre foi assim?
É um negócio que deixa você tem um negócio, ele tem um negócio mesmo afetivo solto, né?
Eu sou. Mas você sempre foi assim, João?
Aprendeu eu sempre fui assim. A minha, uma vez... O meu padrinho, quando meu pai morreu, eu fui morar com o meu padrinho, e o meu padrinho foi chamado na escola porque eu beijava demais. E logo quem?
Meu padrinho... problema que não solucionou até hoje, né, João?
E o meu padrinho, super a favor de afeto, de... Falou, o problema dele é que ele beija demais, então ele não tem um problema. Eu sempre gostei, quando o... Acho que a palavra do homo afetivo, ela é muito... Ela sofre um preconceito, começar pela sonoridade dela, né? As pessoas acham que tem a ver com homossexual, que não teria nenhum problema ter a ver com homossexual. Mas
pra sociedade tem, né?
Mas pra sociedade tem. Mas eu sempre fui muito homo afetivo. Eu amo beijar, eu amo admirar meus amigos. Eu acho que nunca tive problema com isso, assim. Eu consumo...
Consome homem. Mas consome mulher também?
Também.
Essa é a questão, né?
Também,
não, mas... Bom, eu não vou nem entrar aí, antes esse programa acaba agora.
Mas o consumo, que eu disse, o consumo de referência.
Bora agora.
Valeu!
O primeiro bloco.
Obrigado, peço até desculpa. Mas é porque
eu tenho amigos que, se você olha a rede social, ele só tem foto com homem, ele só fala do jornalista homem, do jogador, do técnico. Cara, você não tem uma amiga, você não tem uma professora que foi importante pra você, uma... Não sabe, você não precisa gostar, mas você não tem uma mulher como sua referência? Eu acho que essa, pra mim, é onde pega.
Total.
Porque a referência do homem, da maioria das vezes, é muito de proteção, né?
Aham.
Ah, é a minha mãe, a minha filha. Tá, mas não depende de ser sua mãe, sua filha, sua esposa, né? Ela tem que ser uma mulher, né? Você tem que olhar e identificar,
né? É muito irritante quando alguém fala assim, estupro é um horror, eu tenho mãe.
Poxa, que bom.
Mas eu ia chegar aí no que você tá dizendo, assim. Eu sempre fui... Muito afetivo com homens e com mulheres, abraço, sempre aprendi assim, em volta de mim sempre foi assim. Só que uma vez, já velho, eu reparei que eu não confiava nada à mulher. Não tinha médica mulher, eu não tinha advogada mulher, eu não tinha nada mulher.
É isso, esse é o consumo de referências.
Claro.
E aí eu vi isso, eu falei, que doido, eu fui condicionado a aprender que mulher é ótima, gente, é bom pra conversar, pra ser amigo, não sei o quê. Agora, quando for falar de coisa séria, traga aqui um homem que esse sim é confiável. E eu comecei a desconstruir isso na minha cabeça, porque a gente é criado pra entender que os profissionais que a gente precisa confiar, o médico, o advogado, tem que ser homem. E essa desconstrução, eu falo muito isso, que a gente, que um dos, tem vários papéis que o homem tem nessa... derrubar do patriarcado, de tentar destruir o machismo. Acho que um deles é o cavalo de Troia, que é você entrar nessas rodas que só tem homem, que nunca uma mulher vai entrar. Né? O contato com a boçalidade masculina nunca a mulher vai ter, porque o que acontece quando o homem se junta... E o futebol é um exemplo muito louco disso. O futebol desperta entre os homens uma coisa... Uma coisa inexplicável, né?
Quase primata,
Francisco,
né?
Primatas. Esse homem lindo, se interessante, inteligente, você fala assim, Gabigol, hein? Ele fala, Gabigol é ótimo! Fala, que isso? Tô brincando.
Terceiro Arrascaeta.
Não, mas tem uma coisa, de uma coisa de herói, que sei lá, isso, de, já vi amigos meus, cara, Marcelo Conde, um amigo meu, que eu trouxe o livro dele aqui outro dia, que é um gentleman, um homem finíssimo. Ele entra no campo, ele joga realmente muito bem, ele vira um monstro. Ele fica arrogante, ele fala, toque em mim que eu resolvo. É um negócio horrível. Então, acho que...
Mas resolve.
É, resolve. Acho que uma dessas é esse pensamento. Mas, tá, mulher é muito legal, mas até que ponto você confia em mulheres? Se você se obriga a... Vou ter uma médica, vou ter uma advogada. Isso eu acho que é um ponto importante de entender se você é uma pessoa que luta contra esse comportamento. E esse negócio de você trabalhar para não ter essa conversa machista boba de que você coloca a mulher num lugar inferiorizado quando você está entre seus amigos, onde você está naquele ambiente ali muito protegido, que eu acho que é um comportamento muito recorrente de nós homens. Né?
Não, só falar que eu acho que a Ana matou no sentido de resolver o bloco na primeira... Se não me engano, foi a primeira frase que ela falou, que foi, homem consome muito homem. É. Porque a cena que a gente viu ali no Big Brother, para mim é bonita, porque eu acho que aquilo dali tem mais a ver com o que acontece em diversos grupos que compartilham experiências comuns. Aquilo dali são homens heterossexuais, mais ou menos da mesma idade, com mais ou menos as mesmas referências. Então, você tem todo um repertório comum. Você tem desejos em comum, você tem angústias em comum, você tem perspectivas em comum, você tem memórias em comum. E isso produz uma certa experiência de comunhão, de solidariedade. E eu acho bonito que seja dessa maneira. Assim, com beijo, com muito afeto. Fico triste que se o João não participou dessa edição do Bebê, não vai passar mais nenhuma, né? Porque essa foi feita pra ele. Agora, é uma coisa muito diferente o que a Ana falou, né? Que é quando isso se torna alguma coisa excludente, né?
Sim. Eu dou sempre um exemplo de uma grande amiga que ela cobria um clube junto com outros homens, né? Então, eles separam em núcleos, né? Cada núcleo de 5, 6 pessoas cobrem o mesmo clube. E chegava no final do ano, que são os chamados setoristas, né? Tinha um churrasco dos setoristas, as mulheres não iam. Quer dizer, ela era a única mulher naquele meio, ela não ia. Então ela falou assim, cara, passei anos sem ser convidada porque era o churrasco dos caras, era o futebol dos caras, era o videogame dos caras e eu não ia. E aí, recentemente, tivemos um grande encontro de mulheres, assim, né? Porque eu acho que isso também está sendo uma desconstrução para nós, mulheres, porque eu passei anos da minha vida falando que meus melhores amigos, os mais confiáveis, eram todos homens. Eu não confiava em mulher. Essa desconstrução, ela também é nossa, né? Porque a gente também foi levada para esse lugar. Claro. E aí todo mundo, nossa, mas que coisa, vocês ficam se amando o tempo todo, se puxando o saco uma da outra. Porque a gente nunca fez isso, né? A gente, pelo contrário, a gente foi estimulada a disputar um espaço uma com a outra.
Disputar homem, inclusive.
Inclusive,
né?
E os caras não. Os caras sempre foi aquele coleguismo. Tanto que tem, vocês devem ter inúmeros exemplos, mas do cara que fica com uma moça e depois o amigo dele fica com aquela moça também, o cara não se importa, não tem disputa na maioria das vezes. Fica, dá tudo certo, tá tudo bem. As mulheres não, ah, você ficou com o cara, não sei o quê, com a amiga. Então, acho que a gente também tá nesse processo de entender que a nossa força de união de mulheres, isso não é nenhum papo clichê, feminista, nada. Ele também tem que entrar em... Ele também tem que existir. A gente também tem que se admirar, falar do trabalho uma da outra, levar isso pra frente. Porque os caras estão fazendo isso aí há anos, gente. Estão decidindo pautas pra gente, reunidos... no Congresso, decidindo pautas contra as mulheres e a gente está aqui esperando naquela expectativa. Que horas que eu vou conseguir mudar isso?
Os grupos...
Não, eu achei essa frase muito forte dela, de homem só consome homem. Isso para mim, por exemplo, eu na minha vida de intelectual, eu estudo muito coisas de séculos anteriores, né? E aí é muito mais difícil você estudar autoras mulheres.
Claro.
Por razões óbvias, né? É um trabalho muito mais de garimpo, assim, que hoje em dia é um trabalho... que está sendo feito historicamente. E aí vão aparecendo, né? Mas o que chega automaticamente do passado são muito mais autores homens. Né? Agora, hoje não. Hoje não tem desculpa. Se você lança um livro assim, nas suas referências bibliográficas, só tem homem, ou tem uma imensa maioria de homem. Então, acho que isso é uma mobilização que eu procuro fazer, assim, né? Ter referências de autoras mulheres, e não só mulheres.
Né? Quando eu estava escrevendo Homens, a série que eu fiz...
Olha, que é
divertido.
Não, é real, cara.
É real, né?
É real, dá até raiva.
Dá até raiva, né? Eu queria fazer uma série de comédia mostrando esse mundo.
É.
E esse mundo é escroto, esse mundo é machista, esses caras ficam assim. E aí quando eu criei... E a brincadeira era fazer uma crítica a isso, né? Por isso mesmo que chama Homens. Mas o primeiro impacto das pessoas foi, não é possível. Em 2020,
tá,
tu vai lançar a série... Falei, não, assiste primeiro. Mas ainda assim, a primeira temporada... Que era isso, sacaneando, batendo nos homens e tal, mas não tinha roteirista mulher. Porque eu, e olha, isso é 2020, tá? Não é em 93? Porque eu pensei, eu quero falar sobre os homens, eu quero falar o que acontece nos grupos do WhatsApp dos homens. E quem sabe o que acontece nesse grupo são os homens, na minha cabeça. Fizemos uma primeira temporada, que deu super certo, foi legal. Na segunda temporada, eu falei,
Peraí, vamos trazer umas mulheres pra escrever. E, obviamente, as mulheres sabem exatamente tudo que acontece.
Ficou muito diferente?
Cara, ficou.
Isso é interessante.
Cara, a segunda temporada é melhor. É, tudo bem, lógico, a gente também entendeu mais tudo. Mas tem um outro tipo de olhar, um outro tipo de pegada. Às vezes, mais escrota que a gente. Às vezes as mulheres falando coisa, eu falei, meu, não posso nem colocar, eu tenho que colocar uma legenda. Foi uma mulher que disse isso, senão elas vão me trucidar. É, e, mas o olhar das mulheres era muito interessante, isso desde a primeira temporada teve, que era perguntar para as atrizes, a gente fazia uma banca julgadora, sentava todas as atrizes do outro lado, e eu falava, muito bem, vamos lá, vamos ao roteiro. E elas faziam anotações, e elas tinham razão, na maioria, tinha coisa que ela falava, não pode falar isso, eu falei, não, mas tem que falar isso, porque é justamente essa coisa escrota que eu preciso. Mas muitas vezes, desde bobagem do tipo... Porque a gente mostra cena de sexo, é cena de sexo mesmo, não é? A mulher de sutiã, o homem cobertinho. Tem que mostrar peru, mostra peru. Tem que mostrar xereca, mostra xereca. É assim, transar é pra transar mesmo. E aí a Lorena, comparado que fazia dupla comigo, ótima também. E ela falava assim, vem cá, eu contei aqui, ó. Tem 5 cenas de mulher chupando homem e tem uma cena só do homem chupando mulher. Por que a gente não muda isso aí? E eu falei, não faz diferença nenhuma. Não tem a graça, não era uma piada sobre isso. Ela falou, por que você botou isso? É, tem razão, vamos mudar. Vamos botar 3 homens chupando a mulher, vamos botar uma mulher chupando. E esse tipo de pequena, que não é nada pequeno, porque no fim das contas, é com que fez com que...
A gente precisa de uma mulher para perceber, porque é muito naturalizado.
Muito naturalizado.
Até no Porta dos Fundos a gente percebeu muito assim que... Muitas vezes a gente eram 4 homens escrevendo e o humor que vem... do comportamento, da vivência da mulher, é impossível vir da gente. Então, no começo, era só nós. Então, a gente começou a ter que trazer roteiristas mulheres. E, muitas vezes, a gente teve que aprender que a gente não entendia umas coisas que era do mundo delas. E deixar acontecer. Porque, para a gente, talvez não tivesse a mesma graça, porque a gente... Uma esquete sobre menstruação. A gente não viveu menstruação nunca na vida.
Ia se apegar num clichê pra falar, né? Exatamente. Se fosse só da sua visão.
Totalmente. Então é doido essa coisa.
Era doido ver também que volta e meia a gente pedia textos pra pessoas, e aí homens, mulheres, chegavam os textos de mulheres tentando escrever de um jeito mais masculino, porque, ela óbvio, é assim que ela conseguiu entrar nos lugares.
E na música também rolou música. Muito
no samba
isso.
Acontecia muito isso, né, Emicida?
Acho que na música, em geral, assim, mas sobretudo nesses movimentos mais jovens, assim, tipo no rock, no rap, houve uma fase que as meninas elas tiveram literalmente que se masculinizar muito, sabe? Então, se você vê as fotos de várias pessoas, várias dessas garotas, no começo da carreira, elas estão super masculinizadas, negando a feminilidade delas, porque aquela feminilidade delas, naquele ambiente, podia ser entendida como um tipo de promiscuidade,
isso
vamos
aí,
dizer assim.
Aí.
Ou fraqueza,
sabe?
Ou promiscuidade.
Então elas precisavam silenciar essa dimensão para tentar ter o respeito dos caras. Eu fiquei pensando, enquanto o João falava, eu tenho o movimento contrário em mim, sabe? Eu tenho uma parada de... Eu quase que não resolvo nada com homem da minha vida, assim, médico, dentista, professor. Professor eu comecei a... isso é ideológico, assim, isso, há um viés ideológico na coisa de professor, assim, porque eu gosto da minha filha ver que o pai dela é burro em vários aspectos e é ensinado por uma mulher, sabe? Então, todas as coisas que eu vou fazer aulas, eu me preocupo em ser uma mulher me ensinando, que aí ela vê uma mulher me dando orelhada.
Agora, nas escolas é o contrário, né?
Próximo bloco. Quer falar? Quer terminar?
Não, só isso aqui. É que nas escolas, quem educa os nossos filhos pequenos, na maioria das vezes, são mulheres. Mas também é por machismo. Pela associação, não à competência profissional, mas ao traço do cuidado. Mas também está mudando. Na escola dos meus filhos já tem vários professores homens.
Olha aqui, na volta a gente vai falar sobre as novas regras do futebol. VAR, punição para comemoração ou drible humilhante. No jogo e na vida, quando é que as regras ajudam e quando é que acabam com a diversão? Reclama lá na hashtag Papo do Segundo GNT. Tamo de volta, minha gente. Hoje com Ana Thaís Matos, que está aqui entre nós. E com esse especialista em futebol, a gente vai debater agora se muita regra e muita tecnologia tá ajudando ou só tá deixando o esporte mais chato. No futebol, nas nossas viagens, relacionamento, sexo, quando que as regras tiram a naturalidade da coisa?
atrapalha a diversão. Venha regular com a gente na hashtag Papo de Segundo GNT. Regra demais é bom ou tira a beleza do esporte, Ana Thaís?
Eu sou uma subversiva de carteirinha, né? Então eu tomo muito cuidado com as regras, porque as regras às vezes são meio legalistas, você fica muito limitado ali. No caso do esporte, ela é necessária. Ela é necessária. Mas ela te dá um parâmetro, né?
Mas quando começa a ter... Aí não pode tirar a camisa na comemoração...
O problema da regra é a interpretação. Olha. Isso eu aprendi com os meus colegas comentaristas de arbitragem. E eu fico ouvindo, assim, cada lance, um dia o Emicida faz uma coisa, é falta, no outro dia você faz a mesma coisa e não é falta.
Mas daí quando é Atlético Mineiro, é Flamengo, aí é diferente.
Aconteceu muito com a gente aqui.
Tem isso também.
Aconteceu muito com a gente aqui, né? O Emicida, na época que não vinha, vinha ficar lá em São Paulo, a gente...
E se eu não viesse, não é
isso
fado,
que a, é. Isso que a Ana falou, eu gostaria de reformar um célebre bordão do futebol brasileiro do ex-juiz Arnaldo César Coelho, que costumava dizer, a regra é clara.
Ela não é clara.
Ao que se deve acrescentar, porém o jogo é turvo.
Mas, por exemplo, o VAR. A sensação que me dá é que o VAR no Brasil é uma zona, mas lá fora é um pouco mais organizado. Faz sentido?
Faz sentido. Ele demorou um pouquinho para ser organizado lá fora também. Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma partida com o VAR foi no Campeonato Italiano. E assim, era uma falta que não era nada, e o cara deu um pênalti ali. Eu falei, gente, mas tem o VAR, o cara tá dando uma falta que não existiu e tal. Então, acho que assim...
Ele queria usar a novidade.
É isso, exatamente. Eu acho que ela aqui, o VAR aqui no Brasil ainda, ele é muito humano. E como a gente não tem uma equipe de arbitragem muito bem treinada, então, assim, ele fica refém da imagem, e a imagem fica refém da definição do árbitro. Eu acho que esse ano a tendência é que mude um pouco, né? Mudou até o comando da arbitragem, acho que vai mudar um pouco. Mas eu acho que diz muito sobre o humano que opera a máquina. Porque ele fica naquela indefinição, a orientação é uma orientação de pressão para cima da arbitragem também. Então, assim, ele já vai trabalhar, o árbitro já vai trabalhar pressionado a não errar. Gente, como que você trabalha pressionado a não errar? É impossível, humanamente impossível. E aí eu acho que o VAR, ele confundiu um pouco mais do que ajudou. Porque a ideia é você olhar e falar assim, cara, o que os olhos não alcançam, o VAR está ali para alcançar. Muitas vezes os olhos alcançam e o VAR vai lá e atrapalha o que os olhos alcançaram. Acontece muito o contrário também. Eu acho que eles vêm para ajudar, eu sou super a favor, tecnologia, etc. Só que a forma como ele é operado no Brasil não dá, não.
Eu acho muito doido, a gente podia fazer um bloco só falando mal do VAR no Brasil. Porque tá uma loucura, eu não entendo, é assim, deu o pênalti, já vai ver o VAR.
Exato.
Não precisa esperar para ver o que o VAR vai dizer, para daí o moço, já vai lá, olha, no tênis é tão rápido, no vôlei é tão rápido.
É porque a ideia é que o árbitro de campo seja sempre a principal palavra, entendeu? Você não quer tirar autonomia, senão a gente tira o árbitro e deixa só o VAR operando ali.
Para mim?
Olha, eu não vou brigar.
E tem situações que são melhor vistas pelo árbitro de campo do que pelo VAR. Situações que exigem toque, por exemplo. Nesse final de semana teve um suposto pênalti do Isla no Marcelo Cirino. Suposto.
Virou Marcelo Cirino.
Eu senti uma dor aí nessa
Dá
frase.
Dá muito
agora.
Mais pra. É que ser garfado nunca é bom. É muito mais fácil de ver aquilo ali ao vivo. Agora, fora a brincadeira. VAR. Além do que vocês falaram, eu acho o VAR um mal necessário. Porque é preciso lembrar de onde o VAR surgiu, né? Quando, antigamente, assim, tinha uma coisa mítica no futebol, né, Ana? Assim, dos erros. Tem erros, claro, erros famosos no futebol.
Gol de mão do Maradona.
Gol de mão do Maradona, até que quem estava narrando ao vivo não percebeu. Eu me lembro, assim, demorou até que apareceu uma câmera. Mesma coisa que era aquela coisa da fogueteira, só o Brasil mesmo, fogueteira, o Rojas.
Que fingiu que...
Que fingiu, demorou, na hora a gente achou. Mas com o passar do tempo, o futebol começou a ser filmado por 50 câmeras, gente. Então o jogo, ele é todo escrutinado, assim, não tem um detalhe que passa desapercebido. Aí os erros de arbitragem, eles pararam de ter aquele caráter mítico e passaram, assim, injustiças absolutamente gritantes. E aí o VAR virou uma necessidade. Antes que o meu amigo Pedro Duarte fique bravo comigo, agora eu vou falar muito mal do VAR. O VAR tem problemas superáveis, como a Ana estava falando, assim, acho que ele pode ser muito aperfeiçoado. A gente vê jogos de campeonato inglês, né, Ana?
A bola rola, né? O jogo acontece.
Muito melhor. Aqui, assim, é muito fragmentado. O VAR erra. O VAR inventa coisa, mas aí assim.
Fica complicado isso. Quando o VAR erra, você fala, bom.
Mas eu já vi decisões. No ano passado, no clássico, um jogo apitado pela Edna, que é uma única árbitra, né, de campo que a gente tem no Brasil, ela não marcou o pênalti, o VAR fez ela lá mudar a decisão dela. E no final das contas, tem uma decisão errada. E aí, caíram em cima da mulher, porque a mulher foi lá e mudou a decisão. Acontece isso muito.
Pois é, esse aqui é o ponto, assim, que o VAR chegou num ponto. Tem um ponto especificamente, Ana, não sei o que você acha, mas para mim o VAR inventou uma modalidade de pênalti, que é a mão. Isso aí tem que mudar a regra. Isso está muito
ruim. Tem que ser tocou na mão é pênalti, acabou. Tem que facilitar a vida.
Porque, vamos pensar, porque o que é pênalti é a penalidade máxima.
Você impedir a bola de chegar no gol, basicamente.
É uma penalidade máxima, ou seja, a penalidade máxima ela deve acontecer quando há uma infração de risco máximo. O que está acontecendo hoje? Uma desproporção enorme.
Mas deveria interpretativo.
O que acontece? Hoje, às vezes tem a gente está quase chegando no ponto, Fábio, de um jogador parar na frente do zagueiro e chutar a bola na mão do zagueiro se a mão estiver aqui. Isso é uma deturpação absoluta do sentido da regra. Um caso como esse, às vezes, a bola não está indo na direção do gol, não há, evidentemente, qualquer intenção do zagueiro, mas como a regra previne que o toque na mão, se a mão não estiver colada ao corpo, deve ser marcado pênalti para uniformizar justamente, então a gente chegou a uma deformação total da regra. Porque é uma penalidade máxima a uma situação de risco mínimo. O que, que isso está acontecendo para quem gosta de futebol? Está produzindo um sentimento de injustiça tão grande quanto o que a gente sentia quando não tinha VAR e o juiz cometia um erro colossal. Só que agora com o VAR... Eu perguntei se você concordava.
Que nem eu vou dar um chute na bola. Aí meu chute passou e te bateu. Mas não foi pra te chutar, mas te pegou e te deu no queixo. É falta. Não, mas não foi falta, porque eu fui chutar uma coisa.
Aí, não entendi.
Não pode dar uma bica no outro. Não pode botar a mão na bola. Se não tiver junto no corpo, não pode botar. Não, mas não tava indo no gol, mas tava na lateral, no canto.
Completamente diferente o exemplo que você deu. Você deu um exemplo de falta de intenção, né? Não interessa, não foi isso? Eu entendi bem?
É, então, na mão é a mesma
coisa. Não interessa a intenção. Se você tá no meio do campo, não interessa a intenção.
Jogo perigoso. Ele deu, assim, tipo, o cara foi tirar uma bola, chutou a bola e bateu em alguém. É tipo
falta.
Isso.
Falta.
Não, mas daí o cara é expulso. Fala, mas eu não queria ter chutado o moço. Mas da interpretação, por isso que eu tô dizendo.
É um lance de interpretação. A gente tem visto.
Se mão virar interpretação,
essa é a questão. Não tem a regra, ela não é clara, porque ela dá margem para interpretar. Por exemplo, tem um lance que ficou clássico até, o zagueiro tá correndo e ele escorrega para dar um carrinho para atrapalhar, né? Não é nem para atingir o jogador. E de costas, a bola bate na mão, porque quando ele tá escorregando, ele apoia a mão para escorregar. Exato. E a bola bate na mão dele.
Ao
e foi pênalti.
Dele. Pênalti, claro.
Pelo agora, amor. Fábio, você falou pênalti. Agora, regra é interpretação.
É.
Se regra não fosse interpretação, não existiria a figura do juiz. Se não existisse a figura do juiz, o Brasil provavelmente estaria melhor nos últimos anos. Mas, em geral, é bom que exista a figura do juiz. O juiz é quem faz a mediação entre a regra e a situação concreta. Você nunca vai ter...
Ele não inventa a regra? Tem uns que inventam a regra.
Tem uns que inventam, mas aí é uma deformação dele. Você nunca vai conseguir ter um conjunto de regras capaz de chegar à complexidade da realidade. Não existe isso.
Claro.
Então você precisa do juiz para adaptar o princípio universal à situação concreta. O problema não é a regra. Nem a interpretação, o problema é a má interpretação.
O problema é o futebol.
O Fábio ele é tão torcedor festivo que ele gostaria. Ele é pelo fim do impedimento, né?
Eu sou totalmente pelo fim do impedimento.
Mas você sabe que tem uma tendência que possa mudar a regra do impedimento, né? Tem uma tendência, tem alguns árbitros que discutem isso no mundo. Por quê? Se o cara ele tá
um pouquinho
à frente, ele não tá tirando vantagem do corpo dele e só a tecnologia pega aquele impedimento. Então tem alguns árbitros no mundo que olham a possibilidade de em algum momento reavaliarem a regra do impedimento. Mas abolir? Acho que não chega para abolir, eu acho que é repensar mesmo.
Mas qual
não
é o abolir,
porque
abolir?
Não dá, né? Porque senão o cara fica na banheira
isso,
lá e bola no cara.
E acontece o quê?
Ah, gol, mas.
Pronto! Igual. A gente quer ver gol. Tem coisa mais chata que ver um Vasco e Ponte Preta
0-0. Eu vou trabalhar nesse jogo, 6-6. Cara.
Não, ia mudar.
Será que melhoraria o futebol? Tornaria mais ofensivo? Eu tenho minhas dúvidas.
Eu acho que o futebol ia se adaptar.
Ah, porque agora você pensa, ia ficar o cara na banheira recebendo a bola. Não, porque daí ia ter um zagueiro que ia ter que ficar do lado do cara da banheira, porque sabe que ele não tá impedido. O jogo abre. É. Muito melhor. Aí
eu gosto dessas teorias do futebol que sai completamente do racional. Eu vamos acho que é a sua favor.
Vamos liberar só no Carioca.
Isso, o Carioca já foi.
Eu tenho Davi Luiz e Felipe Luiz na zaga. Os caras têm 48 anos. Eu tendo a ser a favor da abolição dessa linha.
Mas olha, agora também tem umas regras assim. Deu um drible.
Não, aí, isso é absurdo.
Isso é uma loucura, né?
Isso não existe.
Comemoração.
Comemoração na torcida. O Gabigol não tomou um cartão outro dia porque comemorou em frente à torcida do Vasco.
Foi. Absurdo.
Isso é uma loucura,
né? É uma loucura.
Mas isso não torna o futebol mais chato?
Totalmente, sim. Totalmente. Você perde. As pessoas deixam de se aproximar do futebol muitas vezes por isso, né? E esse tipo de regra, subir, abraçar. Tem árbitro que acha que você está estimulando a torcida a se exaltar e etc. E acaba punindo o jogador. Eu acho isso deixa chato, né?
A não premissa só deixa de que chato. A torcida não pode se exaltar?
Pode causar algum tumulto, pode machucar, pode causar alguma briga, alguma coisa. Isso eu acho cruel. Tirar a camisa também eu acho cruel, porque o cara tá lá emocionado, isso fizeram meio que para ajudar os patrocinadores, né? Porque é o momento do gol, o momento de alta exposição na marca, mas eu acho que o cara tá emocionado, com o coração batendo a 170 por minuto, como o cara vai lembrar que patrocínio, enfim. Eu acho isso meio. São as regras chatas do futebol.
Momentos lindos do futebol, tipo o Adriano levantando a camisa.
Deus perdoe essas pessoas.
Juízes, é um dos momentos mais poéticos da história do esporte mundial.
Mas eu acho que a gente tem uma tendência ao futebol ficar chato. Do modo geral, acho que a gente tem uma tendência ao futebol ficar chato. Em 2011, eu fiz meu trabalho de conclusão de curso, famoso TCC, sobre elitização do futebol. E exatamente tudo que eu vi lá naqueles estudos, eles foram se confirmando com o surgimento das novas arenas. Então, a galera quer que a torcida fique sentada. Você tem uma dificuldade para comprar o ingresso, você precisa do cartão de crédito, você tem que ser o sócio torcedor. Você hoje, para ser consumidor de futebol, estou falando aqui de Série A de Brasil, nem vou falar de Europa, é muito difícil, cara. É muito difícil. Talvez se eu fosse torcedora hoje, eu teria dificuldade de ser a torcedora que eu me tornei quando eu tinha 9 anos de idade.
Isso eu acho um crime de lesa pátria. O que fizeram cultural, com o Maracanã, né? Por exemplo, eu acho um crime de lesa pátria. Eu me sinto diante.
Não são poucas as pessoas que falam isso.
Hã?
Não são poucas as pessoas
não
que falam
poucas
isso.
Essa transformação, essa arenização dos estádios de futebol tem um problema antropológico imperialista. Agora eu vou virar o Jones Manuel nesse momento. Eu me sinto diante disso como um conservador inglês diante da troika. Eu grito Brexit. Eu me sinto um trumpista redneck diante do globalismo,
não,
entendeu?
Você tá sendo,
é um atentado à soberania, é um atentado à soberania nacional, cara. Eu fui criado no Maracanã, com geral, com arquibancada. Eu fui em jogo de 159 mil pessoas.
Isso em São Paulo, a gente não
Pelé.
Tem...
Isso. Garrincha. A Folha Seca.
Mas isso era anos 60, o João não tinha nem cabelo branco ainda.
Mas isso, por exemplo, eu fui a São Januário...
Sabe agora vai voltar pro teu lado.
Outro dia eu fui a São Januário e aí... Assim, é muito discrepante. São Januário, a história é linda, o estádio foi construído pelos torcedores com as próprias mãos, é incrível. Mas é um estádio de 1937.
Você já ouviu falar em retrofit?
Mas é assim, um negócio que você olha, dá vergonha de ver um time como o Vasco não ter evoluído e ter feito daquele estádio um estádio de verdade, que não é mais um estádio aquilo. Porque você não precisa mais mijar num buraco, você não precisa mais comer um sanduíche embaixo de uma arquibancada. Mas a evolução da arena quando você vem...
Fábio, a gente foi juntos, por incrível que pareça, Ana. Eu, Fábio e João no estádio do Esporte, na Ilha do Retiro.
Incrível.
Na Ilha do Retiro. Eu sou flamenguista, pra vocês verem o meu espírito...
É verdade.
Né? De diálogo.
Botou aquela camisa rubro-negra.
Botei a camisa do Esporte.
Reconheceu que 87 era do Esporte.
Eu fui dormir.
Ainda fui agredido por causa disso.
Eu
nem ia falar dessa parte, mas você já se entregou. O que que... Todos nós sentimos quando a gente entrou naquele estádio, Fábio, o estádio tem alma.
São Januário tem alma.
O estádio tem alma. Cada estádio antigo desse tem uma alma. Uma arena não tem alma. Uma arena é igual um aeroporto, cara. Precisa estar entrando num free shop.
Verdade.
Né? Gente, São Paulo proibiu duas torcidas. Em torcida visitante e em jogos. Então, assim, é aquilo, ah, é porque você vai banir a violência. Não acabou a violência. A violência continua acontecendo. Você, né, tira o sofá da sala e...
Você bane a civilização, né?
você tira a torcida para resolver a violência, mas morre gente lá fora do estádio.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Gente, anteontem, teve violência do futebol lá no desfile de escola de samba de São Paulo.
Exatamente. Ah, é. Assim, feio, hein?
Feio, é.
Feio. Numa semana que a gente falou tantas coisas lindas do carnaval, veio uma imagem terrível, terrível. É. Que depois encontra a um carnaval que dependeu muito de escola de samba ligada a time de futebol.
Totalmente,
em São Paulo.
É.
E começa um pensamento assim, quando não pode comemorar... Não pode. Você acha que é exagero dizer que daqui a pouco não vai se poder mais comemorar gol? Quando o outro time tomou o gol, é a profissão, vão... Você acha que... Claro que a gente
foi
tá...
Foi pra mim?
Foi, vamos
ah,
dizer.
Ah, você começou falando pra ela. Aí, de repente, ele começou a ir pra mim, eu falei...
Eu tô jogando, é pra todo mundo aqui. Essa coisa de que antigamente é que era bom e tal. Eu quero entender, até quando vai esse... Pô, mas você gritou gol muito forte, calma.
Eu acho que a gente tem que separar, porque aí pode parecer que a gente está falando do mundo inteiro. Esse mundo está chato. A gente não está falando das evoluções sociais, nas pautas identitárias, de todas essas evoluções que foram muito boas ainda em passos de neném, mas que a gente conseguiu conquistar. Tem um rapaz aí na presidência que está tentando arrancar, mas a gente está conseguindo conquistar. Agora, quando vai para o futebol, acho que tem um espaço lúdico aí que pode ser cumprido. Você impedir o cara de gritar gol... ou de, né, numa fantasia, mas chegou perto quando impedem o Gabigol de
comemorar outra torcida.
Eu acho que é interpretativo. Eu acho que ele fazer gestos obscenos e agredir a torcida, pode. Isso acho que tem que ter decoro, como o Francisco explicou muito bem no último programa. Mas eu acho que tem que ter espaço para provocação saudável. E quem faz tem que saber o que é saudável. Quem recebe também. É do jogo. A brincadeira que eu faço com o Francisco sempre quando a gente chega aqui que o Flamengo perdeu é uma brincadeira, que você sabe o limite. Ele sabe...
Acontece duas vezes por ano.
É.
O Flamengo se autolimita.
E ele fala isso. E aí eu elogio também quando ganha. Né? Claro que... Agora, você começar... Essa questão dos patrocinadores, por exemplo, eu falei brincando, mas você limitar a explosão de uma pessoa que faz um gol no Maracanã é um negócio impossível.
Não pode. É um crime.
É um crime. Eu estava até conversando assim, pô, ator, gente que é, obviamente, muito bonita a vida inteira, tudo isso, assim, vai chegando à idade, vai tendo menos convite para fazer novela, isso tal, em alguns casos. Agora, duro mesmo, deve ser você que fez gol no Maracanã, parar de fazer gol no Maracanã. Falando sério, isso deve ser um negócio muito cruel. Um cara que fez gol, não no Maracanã, em qualquer estádio, ele sentiu aquele negócio... Pum, isso deve ser o maior gozo do planeta.
Não, é uma profissão trágica, né? Porque é uma profissão que você tem que parar no auge da sua vida.
Dura seis meses, sei lá. E aí você... Por isso que tem uns caras que não conseguem largar. Vai pro Catar, vai pra China, vai tentar fazer... Porque fazer gol deve ser...
Eu, o famoso ex-jogador em atividade, como diz um colega da...
Eu não sou carente, né, Chico? Mas pros carentes, você
não
perder...
Não. Mas é muito triste ver quando, por exemplo, não pode ter duas torcidas para evitar a porradaria. Tem regras, leis que funcionam em outros países, que é, deu problema, tá fichado, vai ficar cinco anos sem ver jogo e mais. No próximo ano, todo jogo do teu time, você tem que vir na delegacia. Amigo, aprende.
Tem um negócio chamado punição, né?
Punição.
E é o que eu falo sempre, sou legalista não, gente, mas o negócio punição, a gente não tem punição aqui, a gente não reconhece, a gente não sabe quem são os violentos. Casos de racismo em campo de futebol. Para identificar, parece que você tá, meu... não consegue identificar. E quando consegue, o clube fica cheio de dedos, a torcida fica, ah, não, mas eu posso colocar um torcedor do outro time lá e aí falar que ele é torcedor do meu clube, para o meu clube ser punido. Os clubes não são punidos. É, a pessoa não é punida, né, em nenhum tipo de violência, não é punida. Então, acho que o vigiar e punir cabe para o futebol, só que ele não acontece. Porque o pós-jogo, ele é muito raso. Não tem a cobrança do dia a dia. Quando o Chico falou no primeiro bloco, ah, tem que ter uma grande campanha contra a violência, eu acho que a campanha já está meio que saturada. A questão é punir. O cara não pode ir na rede social ameaçar o outro que vai matar. Não existe isso, porque o cara perdeu um gol. Gente, não dá, o cara tem que ser preso, seu amigão. Você vai ficar preso, sei lá quanto tempo.
Durante o jogo você vai ficar aqui. É. Até porque se ele tem um trabalho, ele tem que explicar no trabalho. Então, eu não vou poder vir amanhã porque eu vou ter jogo do Vasco. Não, e como eu agredi um rapaz, a justiça me manda ficar na delegacia.
Agora, não, tem uma coisa bonita da torcida, desculpa te interromper, bonita da torcida de apoiar, de suportar o time. Agora, não pode chegar ao ponto de ir lá, pô, foram, o Andrés perdeu aquela bola lá na final, o cara jogou pra caramba, não sei o quê, correndo atrás, talvez o melhor em campo ali, vacilou. Aconteceu.
Cansado, pô, mentalmente, fisicamente.
Pô, vão lá permitir que ele continue.
Uma loucura.
Faz o menor sentido.
Não faz o menor sentido.
A cumplicidade das diretorias com isso é o que me mata, assim.
Vamos embora pro próximo bloco.
Agora, fica animadinho quando é futebol, né?
Nossa. A gente ia falar dos
fogos. Quando eu soube que a Ana vinha aqui, eu falei, finalmente.
Um assunto que
alguém que entenda de verdade.
O resumo desse bloco aqui é tipo, mano. Deixa o dibre, né, mano?
Esse é o... Tinha que ter... Vamos instaurar que todo final de bloco o Emicida vai dar o título pro bloco. Deixa, acho perfeito.
Deixa
isso.
O dibre. Deixa o dibre. É humilhação, né, mano? Pô, dar um rolinho.
Dibra, que a gente gosta.
Minha mãe...
Voltamos com o papo.
Eu te amo demais, sabia?
Enquanto é isso que tá acontecendo.
Ele aqui é bonitinho demais. Por quê? Ele tava falando uma coisa e veio a vinheta e falei...
Estamos com o Ana Thaís.
Você sabe o que eu falei com a Flávia? Eu falei assim, Flávia, me deixa... Eu vou de chinelo. Por que que eu vou de chinelo?
Por quê?
Porque aqui é o... Ó, é aqui, ó.
Tá explicado. Gostei disso. Ó, tem o pessoal comentando aqui no Twitter já o que é o nosso próximo papo.
O que que é o nosso próximo papo?
É fã ou é hater? Eu não sei se vocês viram que a Anitta respondeu um comentário de uma fã. Ela tava prestes a lançar a música e rolou um incentivo, ó. Se esse for igual louco, não precisa nem lançar. Aí ela manda, tô confusa. Você é fã ou é hater? Você é fã não impede você de falar a verdade.
Toma.
Nossa.
Ela perguntou se é fã ou hater. E já tem gente dizendo aqui, ó, elogio que derruba. Quando a Denise que falou, ó, achei a sua cara e me presentei com uma blusa horrorosa. Isso é chato, meu. Tem a Solange Silva diz que tá bem pra idade, pensa no elogio chato, tá bem pra idade. E teve gente elogiando o João Vicente aqui. Matheus Tomás, o João Vicente tá um gato de verde hoje no papo. Esse conjuntinho tá em cara de ser uma delícia de passar a mão. Tá um pitelzinho. Tá um pitelzinho.
Ele falou?
Falou, pitelzinho.
Mas não tinha nada que dá derrubadinha?
Tem o, por exemplo, hoje. Que isso também acontece, tá gato hoje, hein?
Hoje.
Hoje é foda.
Mas quando você ouve todo dia?
É.
Pode ser falso também, né?
Pode ser falso também. Eu gosto muito, eu vou só contar uma coisa que eu acho muito boa. Uma vez eu tava, a gente tava fazendo uma novela, Espelho da Vida, e tinha o Luciano Xavier, diretor de fotografia, que era muito engraçado. Aí tinha um ator que ele odiava. Aí ele falava assim, um minuto pra luz aqui, bota ali uma luz tal, aqui em cima, outra aqui em cima. Aí alguém gritou, tá bom, diretor? Ele falou, pro peixe que é, o molho tá ótimo.
O Whindersson também levou um elogio bonito aí, ó. Ele colocou assim, o Whindersson é o feio mais bonito que eu já vi.
E essa eu ouço muito, sabia?
Porra, aí é foda.
Essa eu ouço muito. João é o feio mais bonito que tem.
Aí, ó.
Eu ouço muito
isso
essa.
Isso é elogio ou é crítica?
Eu acho um elogiaço, porque eu sei que eu tenho, que eu não sou um belo, mas eu sei que eu trabalhei o que eu tinha ali na mão.
Você tá com
umas
pernocas de Ness da Capitinga.
É, assim, porque... É. Não, mas é porque eu acho que é isso. Eu acho que você não precisa nascer bonito, você precisa nascer empenhado. Entendeu?
Focado.
É porque você nasce com a cara do...
Hã? Determinação.
Determinação, porque você nasce com a cara do Caon, beleza, você é bonito.
Te ajuda.
Acabou.
Bem.
Tá, não, você é bonito, esquece. Ah, mas é bonito. Não vai falar que é feio? Não tem como falar. Não. Agora, quando você nasce com a minha, você tem que correr atrás. Tem um amigo nosso que fala, por exemplo, se o João tivesse 1,70m, ninguém falava com ele. Tem, né? Você tem que correr atrás. Francisquinho já é mais bonito. Mas bem feito.
Eu não, tomou isso aí já é efeito da inteligência. Isso, eu sou, é, que nem você, João. O pacote é bom.
O pacote é bom.
Já, esses Cheetos bola aí.
Já a MC da sobe no palco.
Eu confio demais, entendeu, você mano? Confia. Esse, agora, depois que apareceu, eu vi na câmera ali, eu falei, também tô confiando demais.
Mas eu quero saber aqui de vocês, a gente vai falar desses falsos elogios também, dessas patadas disfarçadas de amor aí. Qual foi o elogio mais ofensivo que você já recebeu? Pode expor lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Outro comentarista, o Neto, te elogiou, né, Ana? Ele falou, te chamou de folgadinha, mas você até agradeceu.
Sim.
Isso é fã ou é hater?
Esse é fã mesmo. É. Ah, primeiro que eu amo o Neto, assim, trabalhei com ele já, inclusive, né? É, ele sabe que eu respondi hoje nem tanto, assim, mas eu respondo em rede social. Ataque haters, assim, questionamentos, às vezes eu respondo. E a pessoa que responde, ela não é muito bem avaliada, né? Então, assim, você fica em silêncio ali recebendo o ataque. Quando você responde, e geralmente mulher, né? Então, assim, as pessoas não estão acostumadas com a resposta. E eu passei a responder. Eu sou uma folgada por natureza, né? Eu acho que foi um esquema meio que de sobrevivência na minha vida ser essa folgadinha que ele disse, né? Na minha casa, inclusive, o meu irmão me chama de folgada. A histórica, isso daí na minha casa. Só que foi um elogio, esse foi um elogio. Mas eu aproveitei também para dar uma engajada, né? Falei, eu sou folgada, mas eu me garanto.
Mas como é que lida com um elogio que sem querer atravessa? Por exemplo, tem um elogio que pode ser visto como ruim, por exemplo. Nossa, você é mais bonita pessoalmente?
Tem.
Por exemplo, que significa então que eu imprimo péssimo, que na câmera eu tô acabadíssimo. Mas ao mesmo tempo a pessoa tá querendo elogiar, dizer que te achou bonito.
Tem uma outra que é boa também. Desculpa te interromper.
Vai, não. Vai.
Tem uma assim, você comenta igual homem. Você é boa comentarista, cara. Você comenta
deve ser
igual
um
homem. Falo, caraca, então tá difícil pro meu lado, hein? Tá bacana pro meu lado, não.
Que triste isso. Emicida?
Ah, eu já ouvi uma muito boa de um mano, que ele gosta muito da gente. É, parceiro nosso, baterista de São Paulo, ele chegou e falou assim, fazia anos que eu não encontrava ele, desde que eu tinha lançado meu primeiro disco. Ele falou assim, ó, olha, Leandro, você tem que levar o nome do Senhor Jesus aonde você for. Sabe por quê? É impressionante como com aquele disquinho que você lançou, que não tinha nada, você conseguiu fazer tanta coisa.
Ai,
que maravilhoso isso.
Não tem, você não tem, você acha que você falou isso uma vez, que todo mundo quer dizer que te descobriu?
Ah, todo mundo. Meu Deus, eu sou uma terra a ser colonizada. É impressionante. Todo mundo sabia, só esperou eu pra falar depois que eu não precisava mais ouvir. Mas todo mundo...
Beijo, novo.
Aqui, ó.
Sempre.
Lembra?
Tem uma coisa que quando elogiam, e é um elogio, mas ao mesmo tempo é curioso, quando vem falar pra mim, Fábio, eu adoro os seus vídeos lá no Podcast, muito engraçado. Mas o que eu mais gosto é o da Judite. Da Judite é o melhor. Da Judite foi o primeiro.
Pô, aí é foda, né?
Há 10 anos eu lancei esse vídeo. O cara, de 10 anos, o que marcou o cara foi o primeiro. É lógico que eu elogio e é muito legal que tenha marcado. Mas dá vontade de falar assim, mas nos últimos 2 anos você não chegou a ver nada legal que te guardou, que marcou. E talvez ele seja melhor
a última perguntar. Melhor coisa que você fez foi em 2012.
É isso, foi em julho de 2012.
É, mas poucas coisas dão mais alegria, contentamento do que quando a gente é elogiado exatamente por aquilo que a gente gostaria, sim, de ser elogiado, né?
É.
Porque na maior parte do tempo a gente não é elogiado por outras coisas que a gente não, pô, mas cara, é tanta coisa, tu vai falar isso, velho, outra coisa. Que você... Agora, tem gente que vai ali e bota no... Aí tu...
vai mesmo. Mas você não acha que esse cara que fala da Judite, ele tem um negócio de querer mostrar que ele conhece você há muito tempo?
Também pode ser, que te acompanha.
É, eu acho que a
porque
pessoa...
ele não é fã de agora.
Tem esse negócio, porque
é
tem esse preconceito com os fãs de agora.
Fã de agora.
Né? Tem um negócio de... Não, a gente acompanha desde quando você tava, ó...
Não, que tem gente falando, eu tava vendo o Jô, quando você foi lá, ainda menino, pediu pra... Eu tava vendo em casa, vendo.
É, o Ibope do Jô naquela época era 94.
Muita.
Eu acho que esse negócio rola muito, assim. Por exemplo, eu conheço o Emicida antes dele se vender ao sistema, né? Quando ele ainda fazia rap de verdade, falava de... Hoje em dia ele fala mais da classe executiva que pega, não pega.
Eu e meu parceiro, Big Poeta.
Big Poeta, exatamente. Oi, Francisco, quero saber também uma confusão muito que é assim, eu vou te falar a verdade, mas é pro teu bem.
Nossa. Nossa.
Aí pro Francisco é boa essa. Nossa. Agora.
Ô, Fábio.
E o Francisco é quem discute por DM.
Ah, é?
Não, é, a pessoa falava alguma coisa. Pô, tem uma discussão boa, não dá pra contar aquela do que você corrigiu o português da mulher.
Eu não lembro, não, essa é boa. Essa é boa.
Ele mesmo passa o dia inteiro com ódio.
Não, eu dou um boi pra não entrar, mas uma boiada pra não sair. Mas eu acho que eu já cheguei a um ponto da minha vida em que eu conquistei uma posição de que uma pessoa em plenas posses das suas faculdades mentais não vai falar isso pra mim.
Se te conhecer, Francisco, se não te conhecer, é capaz de falar. Possível.
Pode não conhecer.
Se não me conhecer, ela vai falar, eu vou deixar ela falar, enquanto brota uma alegria maligna dentro de mim. Quando ela acabar, eu vou falar agora, eu vou dizer umas coisas pra você, pro meu bem.
Teve um tweet aqui que chegou divertido, que a outra falou que foi um elogio, uma ofensa. Foi, nossa, eu queria ter a sua coragem de usar biquíni.
Nossa.
Agora,
essa é foda.
Agora, Fábio Porchat já recebeu um elogio, ofensa, bom. Conheça essa história.
Não é bom, não. É meio triste um pouco. Hein?
É o hater do bem?
Não era hater. Foi um elogio mesmo, assim. Foi na cama. E é mais chato, né? Quando na cama a gente recebe elogio assim. Porque foi feliz, foi bacana. Eu tava com a menina e aí rolou o que tinha que rolar. É, bem, rolou bem. Foi uma noite satisfatória, assim. Boa. Que deu pra ver que foram gemidos altos. E aí acabou aquela cena de filme. Cada um caiu pra um lado. Quando caiu pro lado, eu olhei pra ela. Satisfeito, tava. E ela feliz. E ela olhou pra mim e falou, Fábio Porchat. Quem diria? E isso é chato pra caramba. Porque é uma sensação de dever cumprido que rolou, mas que contra tudo e todos.
É.
Contra a expectativa do Brasil. Ela fez um quem diria, mas assim, ó, vou te dizer.
É.
Eita!
Não é o que o pessoal todo fala, não.
Não,
que
no não grupo tem... do WhatsApp das amigas rolou essa abordagem aí, eu não quero te dizer nada.
Exatamente. Não, e aí foi nesse dia que eu me dei conta de que eu tenho cara de que trans mal.
E
eu
tem, tenho Fábio, cara tem, de mal comigo. Não tenho o que fazer.
Não tenho o que fazer. Então eu tenho que me esforçar pra surpreender.
Ou não. Você não precisa se esforçar nada.
Ah, é. Já vai saber.
Ele tem que se esforçar, eu que tem
em dois minutos eu resolvo tudo e vamos embora.
Ela falou, quer saber? Dois minutos inteiros aqui.
Fábio entra sem pressão nenhuma.
Sem pressão nenhuma. Entra jogando fora de casa.
Azarão.
Time reserva, tá ótimo.
Não, ele vai jogar na bomboneira e sai de lá com ponto. É isso aí, gente.
Não, e pra Fábio Porchat, na melhor definição.
Ele vai jogar na bomboneira e sai de lá com ponto.
Pra Porchat, ele
olha
joga
a quantidade de brasileiro que saiu com ponto da bomboneira. Pega aí, são isso, muitos, não.
Perfeito. Ana, você.
Fábio entra jogando pelo empate. O empate da.
E quando ganha, é uma alegria.
Quando ganha.
Um sucesso.
Exatamente.
Pô, esse foi muito triste, assim, porque eu ri junto, feliz, mas fui embora pra casa meio pensandinho, sabe?
Pensando em tudo. Um filme passou na cabeça.
Peguei coisa antiga, fui revendo, foi muito chato.
Fazendo filminhos do pessoal da Cal falando. Não vá com ele, ele não tem cara de que trans.
Então, esse elogio meu contraditório, ele acaba gerando até um pouco de síndrome do impostor, né? Porque você fala assim, caraca, mas eu era assim mesmo. Essa pessoa, sei lá, uma vez um cara chegou em mim, assim, um cara do meio, que tem uma técnica do trabalho, ele falou assim, olha, vou te dar uma dica, fala menos.
Meu
você
Deus.
Você é bom, seus comentários são bons, mas fala menos. Percebi que você falou muito durante o jogo. Aí eu fiquei encanada com aquilo. Falei, pô. Aí peguei transmissões. Peguei 6 transmissões minhas, 6 de 2 colegas e fui ouvir.
Você foi fazer essa prova?
Fui ouvir.
Fez o mapa de calor.
Não,
de
eu fui atrás.
Abusadinha.
Eu fui atrás. Falei, cara, não é possível. Tenho certeza que eu não falei muito. Aí realmente, porque no meu caso, eu tô numa transmissão que só tem homens. Muitos homens acostumados a ouvir outros homens. Então, quando a mulher fala, parece que ela tá falando muito, né? Mas eu me notei, tá? Eu me notei e levei pra fono. Levei pra fono. Opa.
Não, ela fez todo um trabalho.
Levei pra fono. Porque eu comecei
e
a ficar...
E não era aqui, não. Em Nova York.
Então foi a nossa fono aqui, a Débora. E aí eu levei pra ela e falei, Débora, eu comecei a ficar coagida nas transmissões. Porque eu falava, se eu falar muito, eu não vou entrar mais. Ou o narrador não vai me chamar. Eu comecei a entrar pouco. Aí um dia, conversando com o Caio Ribeiro, o Caio falou assim pra mim, você tem que entrar e você tem que falar. Você tá falando pouco. Você viu o negócio? Fala. E aí eu fiquei, meu, eu falo muito, eu falo pouco. Falo muito, eu falo pouco. Olha, aí eu comecei a destravar, né? Você vai destravar. gravando, você vai se ouvindo, vai se conhecendo, se identificando, né, com quem você trabalha ali. E hoje já não sofro tanto, mas eu ficava, caraca, será que eu falo muito mesmo? Eu vi que era muito mais de quem me ouvia do que o que eu falava.
E é interessante, porque o cara queria dizer, gosto do que você fala, mas não fala.
Então, mas posso falar uma coisa? Eu entendo o que ele quis dizer, porque eu já ouvi isso e já ouvi... porque, às vezes, por mais que você fale bem, o mais certeiro...
Você rodeou muito pra falar, sim.
Quando você pensa, né? Porque isso aqui, muita gente acha que é fácil fazer, mas você tem que botar uma ideia. Você tem que... desenvolver essa ideia e finalizar essa ideia. Não é fácil falar num programa.
Imagina no jogo, com bola rolando, né? Que você tem você tem que entregar pro narrador antes da bola passada intermediária pra ele não perder o que pode ser um gol.
Olha, e que você não pode preparar nada, porque cada jogo
não,
é um jogo.
Não, é
que você corre o risco
enorme
de falar uma coisa
e ser
desmentida, né?
Exatamente. Aí você tá fazendo um comentário e aí a pessoa no ponto tá conversando com o narrador e ela fala assim... o fulano, você tem que chamar 5 foguetes, né? Que são as ações publicitárias durante o jogo.
Foguetes?
Você tem que chamar 5 foguetes e no intervalo você vai fazer isso. E você tá lá fazendo seu comentário. Não, porque o Flamengo jogou com 5 atacantes e não sei o quê. Ai, aí você se atrapalha, você fala, cara, tem que correr e falar rápido. Aí você olha pro narrador e a bola já tá lá no ataque. Fala, gente, vocês acham que é fácil, mas não é. O negócio é complicado.
Não, inclusive, muitas vezes eu falo assim, eu vejo algum lance que eu claramente vejo... o que aconteceu e o narrador não viu. Eu falo, mas como é que eu tô vendo e o narrador não tá vendo?
Provavelmente ele tá conversando com alguém.
Tava no ponto,
O Wilson das Neves, o finado Wilson das Neves, que Deus o tem, ele falou que um dos melhores elogios que ele recebeu na vida dele foi num show que ele foi fazer em Portugal, que o cara falou, olha, senhor, és um bom baterista, porque... fez o show, o concerto completo e não atrapalhou ninguém.
Ajuda quando não atrapalha. Mas é hora de cobrir o expediente aqui de notícias. Sim, o que tem para hoje, roda a vinheta. Muito bem, agora a gente vai falar um pouco com uma notícia que mexeu com as nossas vidas.
Mexeu com o mundo, eu diria.
Parou o Brasil.
Parou o Brasil, aí tudo se transformou em pequeno, em miudeza.
Exatamente.
Depois da notícia.
A gente, no Brasil de hoje, não pode viver uma situação dessa. A gente tem... vamos ver a matéria. Tem a matéria primeiro, gente? Bota a matéria aí pra gente ver. Porchat é salvo por Adinei Veras em tentativa de roubo de celular.
Isso me matou. Isso acabou com o meu carnaval.
Muita gente comparou o Veras ao João Vicente.
Pois é.
O Veras se portou como uma pessoa briosa.
O que que aconteceu?
Talvez o Veras devesse estar aqui com a gente.
Talvez o João Vicente não devesse estar aqui.
Eu fui salvo por esses dois heróis, meus... porque eram melhores amigos.
Nem todo herói usa capa, né, mano?
Nem todo herói usa capa. Gente que tá comigo há muito tempo. Gente que eu conheço de lá de trás. Amigo que tá do lado, que defende, que tá junto.
Que você sente seguro.
Exatamente.
Que te apoia.
Porque no camarote é fácil ser amigo. Mas ir na Presidente Vargas à noite.
Setor para
não
ali.
Tá. Nessa hora. Nem pegou a Presidente Vargas. O que é presidente? Pra ele é um presidente.
Você chega no sambódromo, só pegar de curiosidade.
Ele gosta, ele posa no prédio da Brahma dessa. Aí o que que aconteceu? Tô eu indo desfilar na São Clemente, escola que homenageou Paulo
Qual
Gustavo.
Qual um turista que jamais foi visto?
Foi. Não, eu tava correndo, porque tava atrasado, porque deixei minha vida na mão de Adnet. O Adnet... É um desespero, assim. Eu achei que só o Gregório era desse. Mas eu diria que ele tá tudo bom, tá tudo certo. Eu falei, mas Adnet, a gente entra em 10 minutos, cadê? Tá tranquilo. Eu falei, mas cadê a camisa? Relaxa. Bom, aí no desespero, saímos correndo, desesperado, fomos pro lado errado, São Clemente tava do outro lado. E Adnet, vamos nessa. E aí eu resolvi fazer o quê?
Conteúdo.
Peguei um conteudinho pra fazer. Só que eu, tal qual turista alemão, andando pelas ruas, pela Lapa, eu tava ali na Presidente Vargas andando e filmando. Correndinho, fazendo. Olha eu, aqui com a galera. E daqui a pouco sinto a presença vindo aqui, ó. E uma presença vindo aqui...
Tipo o Alexandre da novela Viagem, que vem aquela energia.
Eu segurei firme o celular.
Eu só quero dizer assim, é claro pra mim que esses dois sujeitos que atentaram contra o celular de falar, poxa, não eram ladrões. Eles estavam indo pra uma missa, pra um jantar. Só que era
propícia.
Era tão convidativa.
Era um lourinho saltitante, fazendo, gente,
uma gazelota.
Vai entrar.
Ele falou, gente, vamos roubar pela primeira vez em nossas vidas? Vamos lá, hoje que agora...
E aí, tentaram passar a mão me roubar, e eu tava filmando. Então a gente até tem esse vídeo.
Não tem.
Mentira.
O vídeo que eu tava fazendo. E
justiça que dá deixar na mão do Adnet. Tá na hora de entrar.
Olha aí.
Salgueiro.
Esse não dá, não dá vontade.
Tá com o último carro.
Ah, eu mostro Salgueiro, rindo. Aqui já viu, aqui já
não, ainda não vi, não.
Tá com o último carro.
Aí mostrei o último carro. Agora que os caras vêm.
Tivemos que cruzar o
céu. Repara que eu dou uma olhadinha pro lado, que eu sinto que vem a entidade. Olha aí, segurei o celular e olha quem vem ali do lado.
Nossa.
É. Perdeu o Playboy.
Mas não perdeu. Por quê? Porque eu tinha Veras e Edmundo.
Ah, mano.
O João, Batman, você precisa ver. É bonito até isso. Até uma foto assim depois. Eu vi Veras, que amizade linda lá. É. Ator, herói e melhor amigo. É. Colocamos ali embaixo.
Bonitinho. Vocês colocaram ou não colocaram, não?
Bota de novo pra gente ver.
Não fala isso.
Volta e bota de novo.
Falaram, ator, herói.
Aqui tá
melhor
lindo lá. Ó, bota de novo a fotinho, por favor.
Não tem condição.
Olha aí, ó.
Rapaz, eu queria mandar um abraço pro Veras.
Ah, parabéns, eu queria mandar um beijo, um abraço.
Eu achei que faltou um ali melhor ator.
É cômico, né? Ele é outra coisa.
O que aconteceu foi que o Veras e o Adnet, porque daí, quando ele tentou pegar da minha mão, eu virei e saí correndo, porque eu guardei no bolso e saí correndo. Quando eu olho
você
pra
virou
trás,
e saiu correndo?
Não, eu saí correndo com o celular na mão. Quando correndo. Eu olho pra trás, menina, vou até levantar pra mostrar esse teatrão aqui mesmo. Daqui a pouco eu olho pra trás e falo, vamos, tá aqui, ó. Veras e Adnet aqui, ó, que é isso? Xingando, empurrões. E eu pensando...
Minha voz sai na foto aí, gente?
Que é isso?
Que aconteceu?
Ih, menino, você entrou... Era...
É o Alexandre da viagem?
É o Alexandre da viagem.
E a frase é, minha avó sai na foto aí, gente?
Eu não sei o que foi.
Quem é esse cara, mano?
Que Adnet e Veras seguraram a bronca, o rapaz veio com as garrafas.
Eu achei que ia entrar alguma coisa, alguém falar.
Garrafa. Foi um perigo até, eles não deviam ter... Lógico, como é que a gente tava no desespero, eles viram aquela agressão, porque os dois meninos vieram e iam continuar pra cima. Eles empurraram os dois. Enfim, amigo que amigo tá ali pra isso.
Na rua, não é na academia.
Mosquitinho, estão pedindo pra você ir ao centro do coração ali, hein?
Por favor, Mosquitinho,
cara,
vai no centro do coração.
Eu quero muito continuar ouvindo esse áudio
que
agora.
Isso. Por mim, Mosquitinha.
A diretora aqui encerra. Encerra que o Mosquitinho tira a roupa.
Vamos segurar, ver o que ele vai falar.
Vamos ouvir. Eu sei que eu quero agradecer muito. Ana, Thaís, eu te peço desculpa pelo Mosquitinho.
Uma salva de palmas, galera.
Muito obrigada.